Olá, estamos aqui na última aula da nossa disciplina. Todos muito bem-vindos à disciplina Auditorias. E hoje vamos começar, versando sobre o assunto amostragem. Uma auditoria, pessoal, é baseada em amostragem. Não é possível, não há como, estou ajeitando o teclado. Não há como nós analisarmos muitas vezes todas as evidências de uma, todos os registros, todos os equipamentos, conversar com todas as pessoas, depende do escopo, depende da dimensão da organização. Então, muitas vezes não é prático, não há como, nós realizarmos uma examinar todas as informações disponíveis na auditoria, muitas vezes os registros são muito, muito numerosos, e acaba que nós precisamos recorrer à amostragem, a uma dispersão, às vezes geográfica, das pessoas, dos ambientes. Então, o objetivo da amostragem é fornecer, informação para que nós, auditores, tenhamos confiança no atingimento do objetivo da auditoria, sabendo que há riscos por trás de todo o processo de amostragem, Mas nós temos que definir isso. Então, face à amostragem das evidências, é muito normal, uma das auditorias que eu já fiz, por exemplo, não vou dizer todas, porque eu não me recordo, mas demandou um processo de amostragem. Né? Demandou que eu escolhesse algumas amostras, registros, equipamentos, enfim, até conversar com pessoas, não havia como conversar com todas as pessoas, entrevistar todas as pessoas. Acompanhar os processos, sim. Né? Acompanhar os processos, sim. Né? Ele faz parte do escopo. Né? Avaliar os documentos do sistema de gestão, sim. Né? Então, porque ele está cobrindo o escopo da auditoria. Então, nós limitamos apenas a questão das evidências, dos registros, por exemplo. Então, existem riscos associados à amostragem. Quais são os riscos? Bom, o principal dos riscos é que essa amostra ela pode não ser representativa, assim como qualquer processo amostral, por exemplo, onde eu vou retirar parte de um lote, de um produto, eu não vou testar, não vou ensaiar todos os produtos daquele lote, senão eu vou estar, por exemplo, se eu ensaio destrutivo, eu vou estar acabando com toda a produção. Eu vou pegar alguns, vou fazer uma amostragem para verificar, dentro desse processo baseado em risco, porque eu sei que ao não estar avaliando todos os produtos, corre risco de algum não ter atendido a conformidade necessária. Então, o risco é que a conclusão pode ser tendenciosa, tá? Mas vai depender muito da variabilidade dessa população que está sendo amostrada. Numa auditoria, nós baseamos, em julgamento. Esse julgamento, ele vai depender muito da competência e da experiência da equipe auditora. Tá? Por quê, pessoal? A amostragem da auditoria, ela envolve usualmente estabelecer quais são os objetivos dessa amostragem, o que eu estou buscando. A extensão, a composição, a população, o método da amostragem, o tamanho da amostra, E com isso se conduz a atividade de amostragem, se compila, se avalia e se relata os resultados. Então, essa amostragem baseada em julgamento tem como obstáculo que nós não temos uma estimativa estatística dessa incerteza, dessa dúvida que fica. bem como nas constatações. Então, nós auditores baseamos esse dimensionamento da amostragem na experiência, no conhecimento, no entendimento do processo, naquilo que nós julgamos que o sistema está conforme ou até não conforme, né? É muito comum isso, tá? É necessário, aliás, isso. Essa definição, né, através da certeza de que nós não temos como, muitas vezes, na maioria das vezes, avaliar ou analisar todas as evidências. Pense em você. Pense em vocês, perdão. Um laboratório, por exemplo, ele realiza um laboratório de calibração, vou dar um exemplo aqui. Ele realiza cerca de 100 calibrações por dia. Então, ele vai emitir cerca de 100 certificados por dia. Fazendo uma conta rápida, assim, colocando com 22 dias úteis, esse laboratório vai emitir mais de 2 mil certificados por mês. Por mês. Fazendo uma conta rápida, se o período da coberto pela auditoria for de 2 meses, 1 ano, a gente está falando ao redor de 24, 25 mil certificados. Fiz conta certa? Se eu tiver errado, podem dar risada. Conta ao vivo, assim, a gente pode errar. 100 por dia, 200 por mês. Errei. Ah, 100 por dia, 2 mil por mês, 10, 22, está certo. Essa hora, né? 20 mil. Vou chutar aqui, vou arredondar para baixo. Certificados. Ah, como? Aí nós estamos fazendo uma amostragem do requisito 7.8 da norma 17.025, que é a apresentação de resultados. Não há como uma auditoria de alguns dias que nós avaliemos 20 mil certificados emitidos. Termina no tamanho. Não há como. Nós vamos fazer uma amostragem. Nós vamos basear essa amostragem em julgamento. Nós vamos definir alguns por mês, período. Nós vamos utilizar o julgamento, a experiência. Vamos avaliar o processo. Nós não estamos procurando encontrar um em 20 mil com problema. Uma conformidade, porque isso pode acontecer. E o risco da amostragem é que pode ter alguns ali que faltou uma informação, que está equivocada a digitação. Mas, se nessa amostragem, que eu não vou citar números para não induzir vocês, eu baseei o julgamento e eu avaliei vários certificados, e nenhum deles indicou qualquer tipo de situação não conforme, eu vou julgar que o processo como um todo está rodando bem. Entenderam? Que se há uma falha, um equívoco, é uma coisa pontual, provavelmente. Porque teria eventualmente aparecido. Eu não estou falando, por óbvio, de pegar um certificado, dois certificados desse universo. Eu estou falando mais. Né, de avaliar mais, de ver certificados em situações diferentes, calibrações distintas, em momentos. Mas tem que ser feita a amostragem, pessoal. Tem que ser feita a amostragem. Muitas vezes, né, o poder tem que aqui, na grande maioria das vezes, não há como avaliar todas as evidências e registros, por exemplo, do sistema de gestão, por um período coberto pela nossa auditoria. Então, prepare-se, saiba, né, desenvolva isso, veja, acompanhe avaliadores eventualmente mais experientes, se você tiver a oportunidade, né, com base no julgamento. Nesse sentido, Vamos avaliar, vou trazer alguns exemplos para 17.025 de amostragem. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que ela está muito para baixo. E que eu fui mexer. De amostragem. Então, por exemplo, vamos pegar. Eu já falei do requisito 7.8. Eu dei um exemplo que talvez seja natural para alguns de vocês, um número de certificados desse tamanho, né? 100 por dia, 20 dias são 2 mil, 10 meses seriam 20 mil, 12 meses 24 mil, estou chutando, né? Pode ser bem menos. Aí nós vamos poder eventualmente avaliar alguma porcentagem maior pelo tempo. Tá? Mas 7.8 foi um exemplo. Tem alguns casos, né, que a amostragem acaba sendo menos assim, um pouco do todo. Se o escopo define que as calibrações têm que ser acompanhadas, tal calibração, tais métodos de ensaio têm que ser acompanhados. Eu não vou mostrar os métodos de ensaio, vou acompanhar todos do escopo. O que é muito comum fazer, eventualmente, é agrupar por família. Vou citar exemplos aqui para não incorrer em erro, mas daqui a pouco não vê todos os ensaios que são agrupados em família, né? Que são possíveis de se comparar. De acompanhar um tipo, né, ou um método, ou para uma matriz, e julgar ela como representativa da outra matriz, porque é uma repetição do método. Isso não é amostragem, né? Mas, por exemplo, 6,2 pessoas. Eu estou na auditoria acompanhando, testemunhando ali a execução da atividade de laboratório. A pessoa, digamos que está uma pessoa executando aquela atividade, aquele ensaio, aquela calibração que seja. Essa pessoa vai ser um exemplo de informações que eu vou rastrear do 6.2. Requisito de pessoal, função, requisitos de competência. Aí, quais são os requisitos de competência definidos para formação? Qualificação, habilidades, experiência, treinamentos. Aí eu vou avaliar, eu vou solicitar os registros que comprovem essas competências. Se precisa de uma formação superior, eu quero ver uma evidência da formação superior da pessoa. Uma carteira de conselho, de registro, né? Um diploma. Se precisa de treinamento nesse, naquele documento, eu quero ver alguma evidência. Então, eu agora não estou mais amostrando. A amostragem foi qual pessoa eu vou buscar e rastrear as informações. Muito bem, a pessoa que executou a atividade. Mas está lá, definido pelo laboratório, que há outras pessoas que também executam essa atividade de laboratório. Se no plano da auditoria não estava previsto tempo para acompanhar outra pessoa executando a mesma atividade, pode ser que esteja. Eu vou verificar, eventualmente, será que alguma dessas outras pessoas, né, não tá selecionada para acompanhar outro ensaio, para executar outra atividade? Vai ser. Mais um 6.2. Não, é um ensaio único, uma atividade única. Bom, mas não tem tempo de mais uma pessoa, porque é um ensaio que demora muito. Bom, vamos. Quantas pessoas são a mais? É mais duas? Poxa, então, eventualmente duas eu vou avaliar. Ah, mas então você está procurando ver se tem algum problema? Não, depende do tempo. É mais 10? Então, avaliar mais uma, duas. Não acompanhar a atividade, eu vou verificar os registros, 6.2. Porque em outro momento eu vou ter lá outra pessoa executando outra atividade que eu também volto para o 6.2. Então acaba que se torna um processo natural essa amostragem. Equipamentos. Quais equipamentos foram utilizados durante a realização daquela atividade? Ah, minha câmera está querendo cair aqui, pessoal. Se daqui a pouco eu sumir, não se assustem. Eu sumi da tela aqui, né? Quais equipamentos foram utilizados? Então, por exemplo, foi utilizada uma balança. Qual o número? Qual o tag da balança? Qual a identificação da balança? Eu vou registrar. E aí, depois eu posso fazer a rastreabilidade dessa amostra balança, dessa balança, a BAL01. Eu vou ver lá no controle de equipamentos, no 64, se está calibrada, certificado de calibração, critério de aceitação, se está no programa de calibração, etc, etc, etc. Tem mais três balanças. De repente eu pego mais um. Depende do tempo. Essa amostragem que eu estou dando, gente, é um exemplo, esses números que eu estou dando, tá? Não se baseia nisso, é um julgamento. Ela vai me indicar, né? Por exemplo, se o sistema ele está funcionando no sentido de estar rodando adequadamente, não vai ser esse equipamento que por acaso estava tudo registrado que a gente tinha. Dificilmente. Pode acontecer. Então, como eu não estou auditando atraso de não conformidade, eu estou avaliando, auditando, né, atraso de conformidade, eu vou sentindo esse processo de amostragem, eu vou percebendo o sistema de gestão. Por isso que no slide anterior, deixa eu voltar aqui, que depende da experiência também. Tá? Depende do que nós já vimos, do que nós já percebemos realizando auditorias, né? Sim, há uma necessidade de maturar, de ir ganhando maturidade, experiência, vai mudando, né? Se você quiser, não, eu quero aumentar a amostragem, você tem possibilidade de dimensionar mais tempo para essa auditoria, ou faça. Ou faça o, né? Tá, para essa auditoria. Né? Até que você vai chegando num meio comum. Você vai aprendendo com o tempo, vai desenvolvendo a crítica, o julgamento relativo a esse processo de amostragem. É, então, nós poderíamos aqui citar vários exemplos dentro dos requisitos na 17.025. Eu citei alguns que são amostras de um acompanhamento de uma atividade de laboratório. Agora vejam, registros técnicos 7.5.1. O que diz lá a norma, né? Que os registros eles devem conter todas as informações suficientes para garantir validade, resultado, etc, etc, etc. E eu tenho lá centenas, quiçá milhares de registros de ensaios de calibrações. Então, não me lembro mais do relatório agora, já mudei de foto. É um modelo, por exemplo. Eu estou vendo ali, estou avaliando várias evidências, vários exemplos daquele formulário sendo utilizado. Eu vou perceber, né, esse cuidado, essa atenção ao preenchimento das informações, da colocação das informações ali, do que deve ser preenchido. Entendem? Então, essa questão da amostragem tem esse viés, né? Quando não é possível, e a maioria das vezes não é possível, analisar o todo, vai ter que se tirar uma porção. É, vai ter que se concluir a respeito da porção, sabendo que há riscos. Sabendo que há riscos. Né? É muito comum nós dizemos ao final de um relatório de auditoria: olha, a auditoria é um processo baseado em amostragem, baseado em evidências de amostragem. Então, eventuais situações não conformes, elas podem não ter sido caracterizadas ou amostradas. Faz parte. Então, a amostragem tem esse viés, pessoal. Prepare-se para a amostragem. Quando você for executar uma auditoria, prepare-se para a amostragem. Vamos reforçar algumas questões em cunho mais prático, mais aplicado a respeito da condução de auditorias, pessoal. Coleta de evidências, vamos relembrar. A auditoria tem como princípio ser baseada em evidências. Evidências verificáveis. Então, vou relembrar para vocês alguns princípios. Só um minutinho, eu vou pegar minha norma aqui. Voltei aqui. Então, 19.011. Aqui nós lembramos, princípios da auditoria. Integridade, fundamento do profissionalismo. Apresentação justa, obrigação de reportar com veracidade e exatidão. Devido cuidado profissional, aplicando diligência e julgamento em auditoria. Confidencialidade, independência. É a base da imparcialidade. E abordagem baseada em evidências. Por fim, pessoal, abordagem baseada em risco. Riscos também relacionados ao que nós acabamos de falar, ao que nós acabamos de ver, a amostragem. Então, para coletar evidências da auditoria, é que nós fazemos todo o processo de avaliação de documentos, análise de registros, coleta de informações, entrevistas, observações. Nós vamos buscando as informações, buscando no sentido de que de entender, de atender com os objetivos da auditoria, o escopo de comparar critérios. Então, nós podemos dividir, digamos assim, em duas etapas distintas esse processo de busca de coleta de evidências. Nós temos a chamada verificação da adequação dos documentos. E nós temos a verificação da conformidade daquele sistema para com a sua documentação. Então, vejam que o nome se completa. Ao avaliar e analisar a documentação de um processo, de um requisito, de uma organização, de um setor, nós estamos a verificando se aquela documentação ela está adequada aos critérios aplicáveis, se ela está conforme os critérios aplicáveis. Por exemplo, o 6.2 da 17.025, 6.2.5, determina que o laboratório deve ter um procedimento e reter registros, mas esse procedimento para determinar os requisitos de competência, selecionar equipe, treinar seu pessoal, dar supervisão ao seu pessoal, como registrar e evidenciar as autorizações do seu pessoal. E, por fim, procedimentar como é que se dá o processo de monitoramento da competência do seu pessoal. Logo, este procedimento será analisado criticamente, será avaliado numa verificação de adequação. Eu tenho que verificar, eu auditor, se o procedimento apresentado em uso e em uso, ele está descrevendo essas seis atividades do processo. Como e onde está registrado os requisitos de competência? De que forma? Como? Quem? Eventualmente, e como é a seleção do pessoal com base nos requisitos de competência. Quando são definidas as necessidades ou realizados treinamentos, quer sejam internos ou externos, como isso é feito, onde é registrado, de que forma isso é organizado. Exemplo: o pessoal está ainda em supervisão. Como faz, quem faz, como evidencia. Mas a norma fala, está escrito na norma, né? Ter documento, ter procedimento e reter registro. E tem a letra D, supervisão, por exemplo, de pessoal. Que registros, que evidências eu tenho de supervisão? O procedimento vai descrever e nós vamos avaliar depois os registros. Então, o procedimento descreve e avalia os registros. E assim continua. Ao ler, ao analisar, ao avaliar esse documento, esse procedimento, por exemplo, procedimento POP tal, recursos humanos, nós vamos comparar com o que a norma determina que deva conter esse procedimento. E então, ao concluir que está atendendo, que está conforme o que a norma requisita, os critérios, nós vamos dizer que esse documento está adequado. Eventualmente, se tiver uma situação não conforme, será registrado, tá? Mas daremos continuidade. Estando adequado, nós vamos agora verificar se o que está sendo feito está em conformidade com esse documento. Então, eu vou ver se o controle, o processo de pessoal, de recursos humanos, pessoal, recurso, né? 6-2, pessoal, 6, recurso, né? Para quem não lembra direito, está 17, 2025. Eu vou ver se está sendo realizado através de evidências, registros, né? Conversas, entrevistas, por óbvio. Eu vou ver se o que está escrito está sendo executado. Então, eu vou verificar a conformidade do sistema para com a sua documentação. Isso pode ser feito em partes. Eu posso estar acompanhando uma rotina, um ensaio, uma calibração, uma amostragem, um preenchimento de um processo, execução totalmente na conformidade, e estar junto com o documento em mãos, maneira de falar em mãos, tá? Digamos que seja em papel. E fazer essa avaliação já da conformidade, da adequação e da conformidade. Mas o normal, normal, não existe normal. O mais indicado, eu quis dizer o que eu mais faço, o que eu faço nisso, é avaliar o documento frente aos critérios normativos. E aí, mantendo o documento em mãos ou não, depende de cada auditor, da sua experiência, da sua forma de atuar, verificar na prática o que está sendo feito. Verificar, então, se a prática está conforme o documento. E nessa coleta de evidências, né, nessa busca pelas evidências, né, nós podemos rastrear ou investigar para frente. Seria isso. Existe uma sequência normativa. Digamos que eu estou avaliando os requisitos de processo Dá 17,5. 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, os processos. E rastrear ou investigar para frente? Eu posso começar, por exemplo, através de um pedido de um cliente. 7,1, análise crítica de pedidos. Avaliar todo esse processo. Verificar os métodos selecionados para esse pedido. E já, então, na sequência, avaliar a seleção e verificação e ou validação de métodos 7.2. Digamos que o laboratório foi responsável pela amostragem, se não foi o pulo 7.3, né? Aí eu vou acompanhar as evidências, ou vou acompanhar a amostragem, sim, 7.3, ou vou por evidências. E aí eu vou indo. Ou eu posso fazer o contrário. De qualquer ponto. Por exemplo, o relatório emitido, 7,8, verificar esses ensaios. Quais foram as técnicas de garantia da validade para esse ensaio? 7,7. Qual é a planilha de incerteza desse ensaio? 7,6. Onde estão os registros técnicos relativos a esse ensaio emitido no relatório? 7,5. Onde está a evidência ou as evidências de recebimento de amostra? Manuseio, etc. Execução do ensaio 7.4. Foi feita a amostragem? Cadê o plano dos registros de amostragem? 7.3. Esse método lá daquele relatório que eu estou começando lá na frente, quero ver a verificação do método, quero ver se ele foi validado, se necessário. E quem é esse cliente? Que pedido é esse? Que ordem de serviço é essa, por exemplo? Então, eu quero ver a análise crítica 7.1. Investiguei para trás. De qualquer forma. E eu também posso, já com mais experiência, já fazendo o chamado livres do caminho, onde nós vamos seguindo o fluxo dos processos, não necessariamente um a um, mas nós vamos seguindo, acompanhando as áreas. E aí, por exemplo, estou acompanhando a realização de um ensaio, e dali eu vejo, né, 6,2 a pessoal, 6,4 equipamentos. Depois eu já quero pedir a ser planilha de incerteza daquele ensaio 7,6. E aí eu volto, porque eu vi a questão ambiental 6,3, e vou fazendo dúvidas do caminho. Rastrear para frente, rastrear para trás. Ou livres do caminho. Investigar, rastrear para frente. Tem como vantagem que ele é mais fácil para quem está começando, porque ele vai mostrando a lógica do sistema. Agora tem como desvantagem a falta, ou bem falta, mas uma menor flexibilidade. Digamos que um documento, um registro, uma pessoa não esteja disponível em algum período do processo. Nós vamos parar para esperar. Demora um pouco mais para chegar um registro abrindo também. Ok. A mesma coisa serve para investigar para trás. Também é mais fácil. Pode ser começar de qualquer ponto, mas tem as mesmas desvantagens, por assim dizer, de investigar para frente. Já o livre deslocamento, vamos começar pela desvantagem, requer experiência. É mais difícil. Tem mais riscos. É importante estar organizado, estar com checklist e fazendo checklist. Agora, como vantagem, extremamente flexível. Eventualmente, um sistema não está funcionando. Eu vou avaliar outro setor, outra parte. Não há problema se uma pessoa realizar uma outra atividade. Ok, vou conversar aqui, então, em outro setor. Eu posso mudar completamente. Eu estou avaliando equipamentos, aí deu um problema no sistema de controle de equipamentos aqui, mas o pessoal ali do Recursos Humanos está disponível, eu vou me avaliar vocês dois. Tá? Requer experiência, porque a gente tem que ir lembrando. Né? E mesmo com experiência, trago a minha experiência, vou fazer um checklist. Já vi esse requisito, já vi aonde, não vi qual foi o sub-requisito que eu não li ainda, que eu não avaliei. Então, vai. A necessidade de muita organização. Então, o livre deslocamento, ele vai para o instinto, vai para a lógica e Rastrear, seguir para trás. Rastrear, seguir para frente. Processo. Passo a passo. É? Então, você vai decidir o caminho a seguir. A minha sugestão é que, enquanto você está desenvolvendo experiência enquanto auditor, faça alguma coisa que siga um processo, que siga a lógica. Muitas vezes eu faço, mesmo com 20 anos, com mais de 20 anos de auditoria, depende se é o processo mais complexo, eu prefiro seguir o processo, porque ele vai funcionar da mesma forma. Aquelas desvantagens ali, voltando, né? Afora não ser flexível, na minha experiência, dificilmente para por falta, por ausência de pessoa, por falta de sistema, por alguma coisa assim, raramente. Então, você vai escolher a melhor forma. Como é que se coletam evidências, pessoal? Se conversa. Muita conversa. Entrevistas. Avaliem documentos. Observem as atividades. Observem as situações. Saiba ouvir. Saiba perguntar. Saiba refazer a pergunta. Direcione a sua pergunta ao objetivo. Nas entrevistas, tenha bem claro o objetivo da entrevista para você mesmo. Qual o requisito? Que tipo de informação eu preciso levantar? Porque isso vai ajudar a formulação da pergunta, das perguntas. Simule mentalmente a pergunta. Faça sugestão, já que estamos em curso, na aula, simule a auditoria antes da auditoria começar. Prepare-se para a auditoria. Pense, como é que eu posso perguntar isso? Não há ninguém neste momento ao vivo, senão eu faria agora um exercício. Mas faça você esse exercício. Pegue requisitos normativos. Da norma que você escolheu, 17.025, a nossa principal. Que tipo de pergunta eu faria? Aí pense você recebendo essa pergunta. Escreva essa pergunta. Simule essa entrevista. E aí você leia essa pergunta com total independência e veja o que você responderia a essa pergunta. Não estou procurando aqui saber se vai estar conforme ou não, mas que tipo de resposta você mesmo daria à sua própria pergunta. Por exemplo, vou falar daqui a pouco tipos de pergunta, mas eu já vou falar uma delas que é mais comum. Se eu quero saber que horas são, eu vou perguntar: você tem horas? Posso perguntar. Só que a resposta pode ser sim. A gente vai falar sobre isso na sequência. Peraí. Eu preciso saber que horas são. Na realidade, eu não quero saber se a pessoa, se o interlocutor tem ou não acesso ao relógio. Entenderam bem? Vou perguntar que horas são agora. Agora, se eu tenho dúvida, eu não sei, eu não estou vendo o pulso da pessoa, não estou vendo se ela está com o celular, se ela tem acesso a algum tipo de relógio. Eu inicio a entrevista. Posso iniciar? Você tem acesso, você tem horas, tem como descobrir que horas são, tem como saber que horas são. Só que eu já estou preparado para a segunda pergunta. Se a pessoa disser não, eu não vou ter a segunda pergunta. Mas se a pessoa disser sim, bom, que horas são então, por favor? Não tem problema nenhum. Isso é uma entrevista. Isso é uma abordagem de entrevista. Estou falando porque essa é a parte que é interativa, onde nós temos que ter uma comunicação assertiva. Nós temos que saber nos comunicar. Temos que saber entrevistar pessoas. Temos que saber, eventualmente, ou darmos conta de que a resposta não era o que a gente estava buscando, porque a pergunta não foi formulada adequadamente. Então, sugestão, se você quiser, você está tá assistindo na gravação agora. Agora mesmo. Pause o vídeo. E pense, pegue em requisitos normativos. Que tipo de pergunta eu faria aqui? Alguns, você tem procedimento, traga o procedimento, mas algumas perguntas, pense, como é que se prepare. Ensaie, no bom sentido, ensaiar, né? A perguntas. Ouça as suas perguntas, grave. Prepare-se para entrevistar. É uma conversa? É, mas você está ali buscando, coletando evidências. Então, saiba como fazer, prepare-se para isso, né? Teste suas perguntas em você mesmo. Então, durante as entrevistas, nós temos vários tipos de questões, né, a serem utilizadas. Questões abertas, questões fechadas, hipotéticas, indiretas, nós vamos ver exemplos óbvios. E por que não silenciosas? Então, por que tem esse nome, questão aberta? A questão aberta, ela tem como resposta qualquer coisa. A questão aberta, ela começa com quem, o que, como, quando, onde, como, né? Como eu já falei. Vejam bem. Quem executa a rotina? Tem 20 pessoas. Algum nome, alguns nomes surgirão. Como é feito? Uma explicação virá. Diferente, eu passei sem querer aqui, das questões fechadas. Vocês lembram do tem horas? Tem. Sim. Ok? Se eu queria apenas saber se o interlocutor tem horas significa ter acesso ao horário. Ok, não tem problema nenhum. Muitas vezes numa auditoria a gente faz questão fechada. Quer uma questão fechada muito comum para mim? 17.025 atual. Diferente da anterior, quem conheceu a versão anterior sabe o que eu estou falando. Ela não obriga que o laboratório tenha um documento, um manual da qualidade ou nesse estilo. Não obriga. Então, a priori, se eu não conheço o sistema, se eu não vi a documentação ainda, eu não sei se o do laboratório tem um documento no estilo manual da qualidade. Então, eu vou chegar para o laboratório e dizer: onde está? Ou traga-me uma nota qualidade. Eu vou perguntar: vocês utilizam algum documento no estilo manual de qualidade? Se a resposta for não, ok, eu vou anotar. E aí eu vou buscar, então, algumas perguntas, por exemplo, onde está definido, então. É que é difícil, a gente já vai com a pergunta aberta, né? O escopo de acreditação. Ah, tem aqui uma ficha. Beleza. Onde está definidas políticas? Ah, tem aqui um documento chamado políticas. Beleza? Agora, se o pessoal responde sim, nós temos o manual, então, por favor, eu gostaria de ver, estudar. Pode ser que não tenha essas informações, mas é um caso clássico. Tem. Não tem. Sim, não. Fechada. Por que fechada? Porque me dá direito a duas respostas normalmente antagônicas: presença e ausência. Sim, não atende, não atende. Afirmativo, negativo. Questões hipotéticas. O que é uma questão hipotética, pessoal? Por exemplo, você está auditando um laboratório e chegou no, na sessão no processo reclamações 7.9. Aí você pede, por gentileza, para avaliar, né, o processo de tratamento de reclamações. Isso o botão tem que ter. Você avalia o processo, né? E agora eu quero ver evidências de reclamações tratadas. E o pessoal responde: ah, nós não tivemos nenhuma reclamação nesse período. Ok. Mas eu preciso, eu pensando, estou falando isso na auditoria, eu preciso verificar se o pessoal sabe se tá, o processo ele realmente ele está implantado. E aí eu vou para uma questão hipotética. Muito bem. É, e se tiver uma reclamação, digamos que há uma reclamação, como que se dá o processo? Ponto. Se tal acontecer. Se isso acontecer. Posso? Claro. Se faz parte do escopo dos critérios, eu posso levantar uma situação hipotética. Ah, existe um requisito normativo que diz que no 6.4, mas eu não estou com ele aberto aqui, 0.9, que se o equipamento tivesse submetido a sobrecarga, ou manuseado de forma incorreta, ou apresentado estas regionais, ele deve ser, então, segregado ou, se não possível, segregado, identificado como fora de uso, até que seja avaliado, etc, etc, etc. Então, o laboratório ele tem que estar com isso, né, implantado. Como é que vocês fazem quando acontece? Olha, nunca aconteceu isso. Bom, e se acontecer? O que que vai ser feito? Onde está descrito? Como é que vai ser feito? Ou seja, você está, o sistema está preparado para reclamar o determinado. E é importante, não é só porque a norma determina. Então, questões hipotéticas também são comuns. Questões indiretas. Quando nós estamos, por exemplo, num livre deslocamento. Aproveitando que esse tratamento de não conformidade demandou um treinamento, eu quero avaliar o processo de treinamento. Né? Questão indireta. Não chega a ser bem uma questão, né? Mas depende do que vem a informação, a gente pode, então, olha, baseado nisso, então, outro caminho do que estava sendo feito. Questão óbvia tem que ser feita, pessoal. São extremamente importantes. Já ouviram essa expressão óbvio tem que ser dito? Não tem problema nenhum em perguntar o que parece óbvio. Porque, veja, eu acabei de usar. Parece óbvio. Mas então, se você está em dúvida, ou se aquilo ali tem que ser confirmado, você não vai falar assim, mas digamos que você diga: olha, eu sei que os equipamentos estão calibrados, mas os equipamentos estão calibrados. Né? Vai falar isso, vai dizer: olha, todos os equipamentos estão calibrados, eu quero ver. Posso começar com uma questão óbvia, fechada? Todos os equipamentos aqui estão calibrados? Sim. Ou se a pessoa disser não, na realidade, opa, aí já abriu uma discussão, estou dizendo conformidade. Vamos ver quais que não estão e tal. Mas é um início de conversa. E a silenciosa até eu falo aqui e tal, mas eu já não sou muito favorável. A silenciosa é quando a gente, por exemplo, a pessoa termina o processo e o avaliador não. O auditor não fala nada, fica olhando, né? Fica observando. Eu não gosto dessa. Eu boto no material porque é muito comum se falar em questões silenciosas, né? Gera inquietação. Às vezes a pessoa fica ansiosa. Eu não gosto, tá? Da silenciosa, sendo bem franco. Tá aqui porque é muito comum versar sobre questões silenciosas, né? Sobre o deixar falar, eu não acho isso interessante. Eu estou registrando aqui a minha opinião. Ah, por que que está no material? Porque se fala muito em questões silenciosas em auditoria, Mas eu não gosto. Posso ser bem franco com vocês. Não uso. Sugiro não usar também. Mas para vocês conhecerem o tipo de questionamento. Então, reforçando, pessoal. Questão aberta é formulada pelos auditores e respondida pelo auditado. As fechadas pode também, pode, não tem problema nenhum, gente. E muitas vezes, vejam esse exemplo, tem horas, 9, 10, 8, 5, 7, 4. Estou dizendo exemplos de horas, tá? 10 horas. A pessoa responde aberta. Mas às vezes ela não responde porque ela não sabe. É que essa é uma questão muito comum para nós, né? Mas outros exemplos fica até difícil, né? Mas a fechada a gente vê, vi isso, tem isso, atendeu, não atendeu? Checklist. Porque a resposta vai ser normalmente sim, não. Sim, não no sentido, né? Tem, não tem, passa, não passa. Então, pessoal, questões abertas. Abre a resposta. Questão fechada, direciona. Eu gostaria que vocês pausassem agora o vídeo. Pausassem a aula depois que eu der a explicação da ideia do exercício, tá? E formulassem para o mesmo assunto. Esse exemplo do tem horas já não vale mais. Tentar fazer uma pergunta fechada e outra aberta, tentando o mesmo objetivo. Às vezes acontece. Então, agora pause. Voltamos. Eu fiquei gravando. Conseguiram? Mande para mim. Mande exemplos. Teste. Simule. Preparem-se. Meu estúdio. Não esqueçam da sequência de um questionamento. Formule a questão. Aberta ou fechada? Aberta. Aqui o exemplo aberto. Ouçam a resposta. Avaliem a resposta. Se precisar, anota alguma observação e aí vai para a próxima. Gente, não interrompa a resposta. Pessoal, não façam mais de uma pergunta ao mesmo tempo. Faça esse processo, essa técnica de questionamento. E que você precisa se organizar. Parece eficiente fazer três perguntas. Vou fazer três perguntas. Parará, parará, parará. Para ganhar tempo. Mas não é eficaz. Primeiro, o interlocutor, a pessoa que recebeu a pergunta, pode ser que se perca. No sentido de, poxa, eu já nem lembro mais. Eu fiz perguntas aqui de meio segundo, né? Essa pergunta leva alguns bons segundos. Segundo, talvez eu não lembre de exatamente da pergunta que eu fiz depois. Gente, escute, avalie. Um, dois. Escute. Tá? Não interrompa. Ah, Rafael, mas dá para ver que a pessoa ali está perdida. Tá bom, então se você acha que ela não entendeu a pergunta, aí não é interromper, é meio que participar. Olha só, acho que talvez eu não me fiz entender. Gente, usem isso. Usem isso. Se a resposta não foi no objetivo da sua pergunta, bem provável, pela minha experiência, que a pergunta não foi bem formulada. Ou seja, que eu não me fiz entender. Mas eu não vou falar isso. Só se for necessário. Eu vou refazer a pergunta. Até dá, né? Até eu falo às vezes. Olha, desculpa, acho que eu não me fiz entender. O que eu quero saber. Parará, parará, parará. Porque às vezes a gente formula a pergunta ali na hora, a gente não simula todas as perguntas, eu estou dando exercícios para vocês. E depois a gente escutando a pergunta que nós fizemos, quer dizer, a gente também escuta ela. não sei se vai vir a resposta. Não é que vai vir a resposta, vocês entenderam, né? Não sei se eu perguntei exatamente o que eu queria saber. Eventualmente acontece. Por exemplo, tem horas, 7 da manhã. Né? Tem horas? Tenho. Eu queria saber que horas eram. Na verdade, eu comigo mesmo. Eu queria saber que horas são agora, porque que, né, eu perguntei se a pessoa tem acesso ao relógio, se eu estou vendo o relógio, estou vendo o celular, só que eu não consigo ler. Que horas são então, por favor? Ok, refaça a pergunta. Esclareça a pergunta. Nunca pense, nem de longe, que a pessoa está querendo responder outra coisa de propósito. É, comunicação que eu falei mais cedo. Assertiva, eficaz, é a gente conseguir também comunicar corretamente o que a gente quer saber, fazer a pergunta. Se há anotações, bom, há muitas anotações no nosso livro, pessoal. Aliás, eu comentei, acho que não foi na primeira aula, segundo, primeiro encontro, ou segundo, mas eu vou repetir. Nós anotamos muito. Quer seja digitando, quer seja escrevendo. Eu sou, a maior parte do tempo, eu escrevo em caderno. Sobretudo quando eu estou na presença de pessoas. Deixe claro para os seus auditados que você está anotando tudo, porque você precisa relatar depois conformidade e, eventualmente, não conformidade. Então, como é que eu vou descrever que o requisito 6.3 está conforme? Se eu não anotei tudo que eu vi relativo às instalações e condições ambientais, como é que eu vou dizer que está conforme? Baseado em que informação? Ah, está conforme. Tá. Por quê? Olha, está conforme. Eu estou conversando, não estou escrevendo, né? Porque existia, ao entrar na sala, existia um controle de acesso na porta. Então, havia um controle de acesso aos dependentes do laboratório, requisito 6.3.3 lá. As condições ambientais estavam definidas no, por exemplo, procedimento de ensaio. Tinha um termômetro na parede que media a temperatura e era registrado em tal lugar. Claro, eu não estou escrevendo isso no relatório. No relatório, eu estou escrevendo o quê? Controle de acesso às dependências, por meio de chave, de senha, não sei o quê. Por exemplo, tá? Não é obrigatório. Condições ambientais definidas no procedimento tal, 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 tal. Utilizado, por exemplo, condições ambientais quais são? Temperatura e umidade, termigrâmetro, tag número tal, registro tal, formulário. Eu tenho que anotar, gente. Então, deixe claro para os seus auditados que você está anotando conformidade, não só não conformidade. Eventualmente, nós vamos falar na sequência, tem a não conformidade. Mas você está anotando as informações que vão para o relatório, porque você irá relatar a auditoria. Então, a sua anotação tem que ser clara, tem que ser precisa, tem que fornecer informações para caracterizar a conformidade e, eventualmente, a não conformidade. Quais evidências embasam as constatações de conformidade ou não conformidade? Eventualmente, alguma situação que foi visualizada, que não é um documento, um registro, você conversou na hora com a pessoa, o auditado, e testemunhou, você viu que isso também aconteceu, vou registrar e tal, só para, né, ter um testemunho, se eventualmente necessário. Então, anote, pessoal, anote todas as informações, tá? E deixe claro que você está anotando informações para o relatório, que tem gente que pode achar que, olha, seu auditor está anotando porque não conformidade, isso ainda existe. Então, eu comentei, acho que na primeira aula, segunda, não lembro. Deixe claro, eu vou anotar, eu tenho que anotar, eu tenho que, né, uma forma de falar. Eu vou anotar porque eu vou relatar depois. Pronto, não é o mistério que eu estou anotando. Então, pessoal, constatações da auditoria. Nós temos as evidências, aquilo que nós vamos coletando durante a auditoria, as informações. Nós vamos comparar essas evidências com os critérios. Então, por exemplo, eu tinha um critério que o equipamento tem que ser calibrado no laboratório acreditado, RBC. Eu tenho um certificado de calibração daquele equipamento de um laboratório acreditado, RBC. Evidência comparada com critério conformidade. Critério, laboratório, né? Perdão, o equipamento é calibrado em laboratório RBC. Evidência, laboratório equipamento em uso não calibrado no laboratório RBC. Constatação, não conformidade. Eu posso eventualmente também identificar algum risco, uma potencial não conformidade. Eu vou registrar como observação, como algo que não está deixando de atender nenhum requisito. No entanto, está aumentando o risco, está gerando algum tipo de risco que eu possa perceber durante o estudo. Mas atende conformidade, não atende não conformidade. E aí nós temos que registrar as evidências de conformidade e as de não conformidade. Porém, as de não conformidades, elas demandarão ações. Demandarão tratamento por parte do laboratório. Então, nós temos que ter muita atenção, quer seja nas evidências e registros das conformidades, quanto das não conformidades. Certo? Mas como as não conformidades eventualmente registradas e evidenciadas trarão consequência ao laboratório, consequência, o que eu quero dizer é. Necessitarão de atenção, de tratamento, de correção, ação corretiva, etc. e tal, né? É fundamental uma atenção especial a esses registros. Todas as informações têm que ser registradas por nós. Para depois relatar no auditório, no relatório, fazer auditório, no relatório. Então, ao identificar não conformidade, nós temos que deixar claro quais são as evidências objetivas, o que que foi observado, o que que sustenta, o que que justifica a não conformidade. E qual requisito? Ou da norma, ou de um documento de referência, NIT/DICLO, por exemplo, que não foi atendido. Por exemplo, vou pegar aleatoriamente o requisito 17.025 aqui. Vou escrever algum que seja mais abrangente. Achei. Um exemplo. Se você quiser acompanhar, pause o vídeo agora e pegue a sua ISO 17025. Tá? Voltando. Eu estou avaliando o método do escopo e eu solicito as evidências da verificação do método. As evidências que o laboratório comprova que ele tem capacidade em atender e realizar o método. E o laboratório não apresenta essas evidências. Ao não apresentar evidência, eu tenho que concluir que ele não realizou a verificação, que ele não garantiu essa verificação. Então, eu tenho que descrever o ensaio tal, 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 método tal, não há verificação do método. Não foi, não houve evidência da verificação do método. Não há registros Posso até descrever, não há registros dessa evidência. Aí eu vou na norma e vou dizer qual foi o requisito não atendido. 7.2.1.5. Porque lá na norma, 7.2.1.5, o requisito fala que o laboratório deve verificar se é capaz de realizar os métodos adequadamente antes de implantá-los, assegurando que possa alcançar o desempenho requerido. Até aí você pode dizer, Rafael, mas a pessoa pode dizer que verificou que tem capacidade. Ok, mas segue o texto. Devem ser retidos registros da verificação. Aí tem umas coisas. Opa! Evidência. Não foram apresentados registros da verificação do método tal. Veja, eu não disse que o laboratório não fez verificação. Não foi apresentado registros. Requisito não atendido. 7.2.1.5. Ah, mas o 7.2.1.5, se eu disser isso, vai dizer que não fez. Não, mas pela evidência eu vi qual é a parte que não foi atendida. Certo? Então, isso tem que estar bem descrito. Porque é baseado nisso que o laboratório, que o auditado, vai tratar essa situação. Vai entender o que que aconteceu, por que que aconteceu, quais são as causas. Porque se tiver um outro requisito, vai confundir. Se eu fizer, o laboratório não apresenta registro de verificação. Aí eu boto um requisito de faltou validação de método. Pera aí, mas esse método não precisa de validação. Né? Então, muita atenção ao requisito. Muita atenção. Lembrando das amostragens que a gente falou no começo de hoje, né? Ou desta aula, pode ser que você esteja assistindo duas partes, três partes. Documentos são amostrados, registros, processos, eventualmente pessoas, produtos. Desde que seja representativo, desde que indique inconsistência ou inconsistência. Essa pergunta que nós conversamos mais cedo, a resposta é um pouco ampla, um pouco vaga, porque não dizer assim, qual o tamanho da amostra? Tanto quanto for necessário para fundamentarmos com segurança as nossas conclusões. Sejam elas de conformidade ou não conformidade. Então, o tamanho da amostra vai depender disso. Voltando. Só um parênteses aqui, né? Por ser uma evidência amostral, uma coleta amostral, garanta que a sua amostra é representativa. Escolha você as suas amostras. Um monte de tudo. Voltando para o relato de não conformidades. É de suma importância que nós relatemos as evidências bem claras. O que foi visto, o que aconteceu, o que foi observado, qual foi o documento, qual foi o registro, qual foi a revisão, em que estudo, em que local. E que seja classificado, perdão, determinado qual o requisito de qual documento não foi atendido. Ah, mas eu estou auditando as 17.025, é da 17.025. Ok, mas eventualmente lá no 77 tem requisitos ligados, por exemplo, no título 26, então posso dizer no título 26, e tem tal, parágrafo tal. Então, evidência objetiva, requisito não atendido. E a gente está em auditoria, então, quando isso acontecer, pessoal, converse com o auditado, apresente a situação ali, não deixe só para a reunião de encerramento. Discuta, verifique se está correto. Né? Eventualmente você chegou a uma conclusão precipitada. Que a resposta não foi exatamente aquilo, porque eventualmente não entendeu a pergunta. Então, consense os auditados na conformidade. A minha sugestão é consense na hora que você determinou. Mas se você está em dúvida ainda, deixe anotado, depois discuta com colegas, verifique a norma e aí volte. Mas consense. Sempre consense com o auditado. Descreva a evidência objetiva. De forma clara, de forma objetiva, de forma concisa. Ao ler uma descrição de não conformidade, a gente tem que ter acesso às informações para entendê-la. Vai ter depois, na sequência, alguns exemplos. Anote tudo. Qual foi o documento, qual foi o código, qual foi a revisão, qual foi o setor. Deixe tudo bem claro, bem amarrado. Eventualmente, pessoal, você está diante de uma situação não conforme pontual. Eventualmente, ela é sistêmica. Mas a pessoa que vai, ou as pessoas que irão tratar, se elas não souberem, por exemplo, qual foi o documento que estava sem análise crítica, vai ficar parecendo que nenhum documento tem análise crítica. Ah, não, é esse procedimento, é essa revisão, porque esse documento estava em elaboração, a pessoa vai saber responder, ou não, vai ser sistêmico, mas ela vai poder entender o que aconteceu. Então, principais erros. Conclusões sem evidência objetiva. Ou uma descrição incompleta das evidências. Uma descrição mais superficial das evidências objetivas. Não está claro exatamente o que aconteceu. Não está claro exatamente o que foi visto. Vai ter alguns exemplos na sequência, mas, por exemplo, equipamento sem calibração. Posso, o laboratório tem um equipamento só? Bom, isso é muito raro. Eu ainda não vi. Qual? Equívoco na identificação do requisito não atendido. Gente, a identificação do requisito não atendido tem, sabe qual a função? Direcionar o tratamento. A pessoa vai ver o que que falhou no sistema, no processo dela. Então, a parte mais difícil, só um segundo. É a parte mais difícil de uma auditoria, de um relatório. Você sabe, você está vendo que está não conforme, mas qual dos requisitos? No entanto, é a parte bonita. Porque é neste momento que você passa os olhos em boa parte da norma. Não vá direto no que parece. Vá direto no que parece, perdão. Vá. Mas leia o requisito que você está enquadrando a não conformidade. E veja se essa evidência está realmente negando o requisito. Veja isso. É isso mesmo que essa evidência está me dizendo? Ou seja, sugestão de exercício: negue o requisito. Veja o requisito não ser atendido e o que que aconteceria com o sistema de gestão? Que tipo de não conformidade seria esperada desse requisito? Então, leia o requisito e pense: se eu estou dizendo que esse requisito não conforme, é porque ele não foi atendido. Se ele não foi atendido, é isso que acontece? É isso que ora estou colocando aqui que acontece? Certo? Relata detalhes pouco importantes. Falta de clareza, prolixidade, escreve demais, tá? Escreve demais no sentido, escreve mais do que precisa. Ou várias não conformidades do mesmo requisito. Gente, aqui tem dois detalhes importantes. Eu posso ter mais de uma não conformidade do mesmo requisito. Por exemplo, o 751, registros técnicos. Ele tem três pontos bem distintos. No mesmo texto, na mesma seção, 751, determina que deixa eu ler isso para vocês aqui. Tá? Enquanto eu estou buscando aqui, busque sua norma também. Eu pauso o vídeo, pega o 751. Vamos lá. Olha só. Primeiro aspecto, o laboratório deve assegurar que os registros técnicos para cada atividade contenham resultados, relatórios e informações suficientes para facilitar, se possível, a identificação de fatores que afetam o resultado e sua medição, bem como para a possibilidade que a atividade seja repetida em condições mais próximas possível do original. Eu dei uma resumida. Ponto. No mesmo parágrafo. Os registros técnicos devem incluir a data e a identificação do pessoal responsável por cada atividade e pela conferência. Ponto. Observações, dados e cálculos originais devem ser registrados no momento em que são realizados e devem ser identificados a tarefa específica. Se refere. Aí eu tive uma. Durante um acompanhamento, faltou informações técnicas no registro, importantes para poder rastrear e repetir o ensaio. O registro não previa. O formulário, por exemplo, não previa esse registro, ele não estava sendo feito, essa informação. Um tipo de não conformidade 751. Em outro momento, a pessoa fez cinco medições na balança, não anotou na hora, e depois foi anotar cinco em sequências. Em sequência, perdão. É o mesmo 751, mas é completamente diferente da primeira parte, da não conformidade anterior. É outro tipo de questão. Terceiro, a pessoa está preenchendo um formulário, um manuscrito, por exemplo, e tem lá o campo pH, temperatura, data do ensaio. Aí a pessoa bota lá, no pH preenche com a técnica de pH, a temperatura e data. E aí, sem nenhum tipo de identificação, tem um número lá. Que número é esse? Ele não é identificável a que se refere. Terceira situação do mesmo requisito. Aí, ok. Várias não conformidades, o três, por exemplo, no mesmo requisito, três distintas, porque são três coisas diferentes. Agora, o que está sendo dito aqui é o seguinte: o equipamento balança 02 não está calibrado, a pipeta PIP 14 não está calibrada, o termômetro T04 não está calibrado. São várias evidências do requisito, do mesmo requisito. Então, eu vou descrever várias evidências. Com isso, o que que está acontecendo, pessoal? Está mostrando que não foi, olha, não é uma falha pontual. O sistema como um todo está falhando. Como um todo, a maneira de falar, né? É uma falha sistêmica, porque só nesse testemunho, quatro, três equipamentos, no mínimo, quando eu citei agora, não estavam calibrados. É a mesma não conformidade, mas embasada em três, quatro evidências que mostram, olha, para quem vai tratar, peraí, isso aqui não foi uma coisa pontual, não foi um equipamentinho lá que nós, equipamentinho, mas nós falamos, não foi um equipamento que deixamos passar sem querer a calibração, não, olha, tá, aconteceu aqui, aconteceu ali, peraí, vamos ter que enxergar mais de forma holística o que está acontecendo, muda o tratamento. Então, não são três não conformidades do mesmo requisito, nesse caso, são três evidências que embasam que aquela não conformidade, de repente, está lá no sistema. Muito bem. Gente, durante as entrevistas, durante a auditoria, nós já falamos sobre isso, mas não custa reforçar. Fale com clareza. Olhe para a pessoa que você está falando, com quem você está falando. Se faça entender, refaça perguntas. Escute, não interrompa. Não faça uma pergunta em cima de outra. Não interrompa uma resposta com outra pergunta. Amistoso, imparcial e educado é básico na pessoa. Então, as atitudes de nós auditores é que fazem com que a auditoria seja bem-sucedida, seja eficaz. Pessoal, se organize para a auditoria. Checklist, documentação, leia os documentos, leia a norma, pense nas perguntas. Por que não trace um caminho teórico, um fluxo. Vamos fazer um fluxo de auditoria. Vamos fazer um fluxograma de um processo de auditoria. Faça um fluxograma de um processo de auditoria. Mantenha sempre a imparcialidade e a compostura. Atenção ao horário. Mantenha o objetivo da auditoria em mente. Essa questão de fazer um fluxograma da auditoria, de ser organizado, vamos lá. Nós temos, pessoal, um tempo estabelecido para realizar a auditoria. E nós temos um objetivo, perdão, nós temos um escopo, nós temos critérios, nós temos testemunhos, ensaios, calibrações a acompanhar, pessoas a entrevistar, documentos a avaliar. Se perder no tempo é muito fácil. Eu vou trazer para vocês a minha experiência. Se perder no tempo é muito fácil, pessoal. Tá? Se não tiver organizado, se a gente não tiver pensado na auditoria, claro que com o tempo, com a experiência, com a prática, isso vai se tornando cada vez mais automatizado com qualquer coisa, atividade. Né? A gente vai se organizando mais sem tanto escrever, sem tanto. Bora lá, para pensar. Mas a gente pensa, só que é automatizado. Eu lembro, pessoal, você pode pensar num exemplo seu. A primeira vez. Como se fosse hoje, e gente, faz tempo que eu fui sair dirigindo um autocarro com, né, já habilitado, não era com escola, autoescola, etc. Então já estava autorizado, tinha habilitação. A famosa carteira de motorista, né? Que a gente fala aqui no Sul, carta, né? Mais conhecido também. A CNH. Gente, eu tinha sido aprovado, eu tinha feito autoescola, eu tinha testado, eu tinha treinado. Mas aquele momento era a primeira vez que eu estava como responsável do processo. Porque antes tinha sempre alguém junto, né? Aí, não vou esquecer nunca. Eu tinha que sair de ré da garagem. Tá? Tinha que sair de ré, para depois subir uma rampa e sair. Aí eu penso, eu tava pensando, peraí, eu preciso primeiro ligar o carro, botar o cinto de segurança. Tudo pensando, né? Liga o carro, cinto de segurança. Pisa na embreagem, engata ré. Antes de dar ré, olha nos retrovisores. Aquele tempo o carro que eu usava não tinha o retrovisor direito, era comum isso, né? Olha o retrovisor, dá aquela olhadinha para trás. Aí, peraí, eu tenho que, né, soltar a embreagem devagarinho, acelerar. Já estava automatizado, mas era a primeira vez. Aí eu perdi tanto tempo na minha cabeça, deve ter sido, na real, alguns pouquíssimos segundos, mas parecia muito tempo, que peraí, eu tenho que verificar de novo. Não tinha câmera de ré. Se não tem nada atrás, não passou um cachorro, uma bola. Vamos lá. Se não tem, né, nenhum obstáculo. E eu acho que eu levei, na minha cabeça hoje, décadas depois, eu devo ter levado alguns minutos, não deve ter sido tanto. Mas eu lembro disso. Eu lembro disso. Tá? Pense em alguma situação assim. Porque você tá ali. Então, imagina, eu tava fazendo checklists na minha cabeça. Eu tenho que debrear, eu tenho que engatar ré, eu tenho que olhar o retrovisor, eu tenho que olhar os arredores. Hoje. Eu faço exatamente a mesma coisa. Mas atenção sempre tem que ser levada em consideração, sempre tem que estar atento a tudo que faz. Mas eu nunca parei para pensar, amanhã quando eu sair de carro, vou pensar nisso. Se eu fico assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não, eu faço. Eu presto atenção, mas eu faço. A auditoria, pessoal, não deixa de ser uma atividade que a gente vai fazer em algum momento pela primeira vez, pela segunda vez. Então, eu tenho que registrar tudo, eu tenho que avaliar os documentos, eu tenho que deixar a pessoa executar o ensaio, eu tenho que fazer algumas perguntas, então vamos simular algumas perguntas aqui, eu tenho que controlar o tempo, eu tenho que anotar tudo, porque depois eu vou para o relatório. Se eu evidenciar uma não conformidade, primeiro eu vou garantir para mim mesmo, né, que é não conformidade, depois eu vou consensar com a pessoa. Por que não, gente? Por que não? Talvez não dessa forma que eu falei, mas organize, pense na sua auditoria. Checklist é uma ferramenta que eu uso muito. Eu tenho checklist no meu celular, tem um aplicativo de checklist. Tá. Faça checklist. Utilize checklist. Da norma que você faça o seu próprio checklist. Ou, se você tem acesso a algum pronto, utilize-o. Mas ao fazer um checklist, nós já estamos revisando os requisitos. Ao montar um checklist, a gente pode já montar um checklist. Meio que escrevendo que tipo de pergunta eu vou fazer, ou até a pergunta que talvez eu inicie a conversa. Para alguns de vocês, nossa, esse cara tá indo over, né? Tá demais. Mas, gente, é aprendizado. É desenvolvimento. É ganho de experiência. Então, organização e objetividade. Use ferramentas. Acompanhe outras pessoas, né? Se você está em equipe, converse com a sua equipe, divida as perguntas, elabore perguntas, elabore caminhos a serem seguidos de forma a dividir o trabalho. Por que que tem uma equipe? Não é para todo mundo perguntar a mesma coisa para a mesma pessoa. Pense em você como auditado, tem três auditores, os três pedem as mesmas coisas ou fazem as mesmas perguntas. Primeiro, não vai ser eficiente. Segundo, você vai ficar, por que que estão querendo tanto repetir essa pergunta? Será que, né, estão procurando alguma coisa? Essa segunda parte não acontece, não é necessário, mas a pessoa pode se sentir desconfortável. Tudo bem, mas eu não estou pensando em se sentir desconfortável. Para que que nós estamos em equipe? Para ganhar eficiência. Talvez para cumprir com o escopo, com o objetivo da auditoria, a equipe foi feita justamente que é para dividir. Então, se vocês lembram, se não lembra, volte na aula passada, tá? De comportamentos esperados. Eu trabalhei em equipe. Siga uma sequência lógica. Siga a relação dos procedimentos da atividade. Crie uma linha de raciocínio se você vai desenvolver várias perguntas. Explique. Deixe claro onde você quer chegar. Se por acaso desviou, que tipo de informação. Então, a lógica da pergunta, a sequência lógica. Né? Depois dois, depois três, depois quatro. Ajuda na auditoria. Faz com que a auditoria flua melhor. A eficácia da auditoria é importante, perdão, a eficácia da auditoria é fundamental, mas a eficiência é de suma importância. Por quê, pessoal? A eficiência tem a ver com recursos. Qual é o recurso que a gente está cuidando muito com isso? O recurso não renovável chamado tempo. O que que o Cazuza, lá na década de 80, acho que foi, diz, cantou: o tempo não para. Então a gente vai falar sobre isso em sequência. Então, otimize no bom sentido, no sentido de buscar os objetivos. Formule perguntas que, na sua opinião, na sua experiência, no seu teste que você fez, ou que você, se você recebesse essa pergunta, você geraria, você responderia de forma clara. Não deu, a resposta não foi clara. Eu faço a pergunta. Eu já usei esse seguinte. Não sei se subterfúgio é a palavra correta, mas esse seguinte processo, digamos. Fiz a pergunta. O auditado respondeu outra uma coisa diferente do que eu tinha pensado na pergunta. Aí eu pensei. Fiz a pergunta equivocada, vou fazer outra. Fiz de outra forma. Novamente, a resposta não foi exatamente no sentido. Não era a resposta que eu estava esperando, no sentido, no caminho que eu estou buscando na entrevista. Veja, não espero resposta. caminham, que tipo de informação eu quero saber. Não, que resposta? Deixa bem claro. Olha, fulano, deixa eu me fazer entender, não estou me fazendo entender, vou esclarecer. O que eu quero saber é o seguinte: aqui tem o requisito da norma. Abro o requisito, abro a norma. Como é que vocês estão atendendo esse requisito aqui, ó, dessa forma? Daqui a pouco eu não estou conseguindo me explicar. Ó, a pessoa usa outros termos, que o que eu estou usando não é exatamente o que ela está acostumada, faz parte, eu já passei por isso. Esclareça onde você quer chegar. Que tipo de pergunta? Né? Que tipo de informação você está buscando? Isso ajuda muito. Isso ajuda muito, não. Isso é fundamental. Tá? Esclarecer que tipo de pergunta você quer. Acho que dirija a pergunta para quem executa a atividade. Né? Se alguém tiver algum gestor, um gerente ali acompanhando, mas quem está executando a atividade é que está sendo entrevistado. A menos que seja o seguinte: olha, enquanto a pessoa está executando a atividade, ô, fulano, nessa situação, como é que funciona? Não funciona, tudo bem, mas eu estou dirigindo para quem eu quero, para quem eu preciso que me responda, para quem eu estou buscando. Agora, o que que o fulano, o que que é o fulano? Tinha que ter registrado ali. Não, pô. Pergunta. Dirija a pergunta à pessoa. Vocês já ouviram falar que tudo é relativo? Eu, particularmente, não conheço ou não tenho vivência de nada mais relativo que o tempo. Até a gente brinca, né? Tempo é inimigo da auditora. Não é inimigo de ninguém. O tempo simplesmente não para. Agora, por que relatividade, né? Por que relativo? Pense o seguinte, se você já não passou por isso. Você está sendo auditado. A auditoria começou às 8 horas da manhã. Você olha no relógio, são 8h30. Ou seja, passaram-se 30 minutos. Você, auditado, pensou: recém 8h30 da manhã. Esse dia não vai acabar é nunca. Veja se você já não passou por isso. Ou numa aula. Rapaz do céu, os caras não param de falar. O mesmo tempo transcorreu para o auditor, para a auditora, os mesmos 30 minutos. Eventualmente, vai olhar no relógio, no auditor. Gente, já passou 30 minutos, eu mal comecei. É o mesmo intervalo de tempo. A percepção foi diferente. A percepção foi diferente. Eu brinco nesse momento, né? Se você gosta de futebol, por exemplo, ou qualquer outro esporte que seja controlado pelo tempo, não é um tênis, por exemplo, não é um vôlei. E o seu time precisa fazer um gol para ser campeão. E 45 minutos do segundo tempo, a equipe de arbitragem dá mais 4 minutos. Pisca, passou os 4 minutos. É ou não? Aí seu time eventualmente não fez o gol. Agora é o seguinte: seu time não pode levar um gol. Aí a equipe de arbitragem dá os mesmos 4 minutos. Parece que estão jogando mais dois tempos de futebol, mais 90 minutos, porque não acaba nunca. E a bola na trave, e a bola na área. Eventualmente não tomou o gol. É ou não é, pessoal? Para descontrair um pouco agora. Mas o tempo não é renovável. Então, quanto mais organizado você tiver, mais o tempo vai ser bem aproveitado. Checklist, organização. Cuidado com intervalos. Tenha intervalos. Faça pausas. Você sabe que sempre que tem gente ao vivo na aula, eu faço um intervalo. Se eu estou gravando, eu posso ter feito uma pausa aqui, dando uma descansada. Você não vai perceber. Mas se tem gente ao vivo, se tem você está ao vivo aqui, você já passou por isso. Ó, pessoal, intervalinho, 20 minutos, vamos dar uma descansada, faz parte. Mas cuidado, controle o tempo. Faz parte de descansar. Cuidado com bate-papo. Bate-papo é bom também, descontrai. Quer seja no curso, quer seja na auditoria, quer seja em qualquer atividade profissional. Relaxa um pouco. Procurar pelo em casca de ovo não é auditar. Cuidado com a obsessão por detalhes. Sempre. Sempre se planeje com antecedência. Sempre tente evitar o caminho mais longo. Tente organizar. O caminho, mesmo muitas vezes físico, né? O caminho que você vê dentro do ambiente, dentro da empresa, dentro do laboratório. Ou o caminho. Da rastreabilidade das informações. Por exemplo, eu estou avaliando ali, acompanhando os ensaios, eu tenho os equipamentos, e o pessoal, olha, para o certificado de calibração, está lá na outra sala, lá, tem que ir lá buscar, tal, outro setor. Bom, então vamos fazer o seguinte: em vez de eu pedir, cada vez que eu olho o equipamento certificado, que vai demandar esse tempo, que seja 5 minutos, eu vou anotar todos, aí você. Traz todos de uma vez. Evite o caminho mais longo. Não é um caminho físico. É um caminho organizacional, um caminho de sequência. Mas com isso você evita o caminho mais longo. Né? Resumindo, pessoal, gerencie seu tempo. Nunca vamos nos esquecer que para ser auditor, para ser bom auditor, bom no sentido eficaz, requer, é um processo, perdão, que requer melhoria contínua, que é um desenvolvimento. Tenha consciência de que ninguém é perfeito. Constantemente faça sua autoanálise, como postura. Eu comentei com vocês em aulas passadas. Durante ou depois de cada auditoria que eu faço, não são poucas, eu faço uma autoanálise. Durante, pode ser, por exemplo, no almoço, ou se a auditoria tem vários dias, uma noite, eu penso no que ocorreu. Eu revejo alguns pontos da minha cabeça. Eventualmente, eu tomo nota. Eu faço uma crítica. O que que eu aprendi? O que que o tipo de questionamento não deu certo? Como é que eu posso levar para a próxima? O que que eu vi um colega, uma colega fazendo que eu achei interessante, que eu aprendi? Mente aberta, pessoal. Mente aberta sempre. A gente nunca vai dizer, ah, eu não preciso mais aprender. Sempre está aprendendo. Sempre está aprendendo. Ah, você me vê agora, neste momento, como professor. O professor está sempre aprendendo. Eu estou repassando o que eu já aprendi, o que eu já desenvolvi, a experiência que eu já tive. Mas eu estou aprendendo. Então, vamos fazer um resumo do processo de auditoria. Lembrem da 19.011. A 19.011 é a norma de diretrizes de auditoria. A 19.011, vou fazer um resumo aqui, ela define que a gente tem que estabelecer os objetivos. O escopo da auditoria, o programa da auditoria, analisar riscos relacionados à auditoria, o que que pode interferir negativamente, oportunidades tanto do programa como da condução da auditoria. Eu tenho que estabelecer programa, definir papéis, definir responsabilidades. Na condução da auditoria, definir a equipe, caminhos a seguir, comunicações, saber exatamente quais são os critérios, quais são os requisitos. A auditoria, ela começa, muitas vezes, para os auditores, para nós auditores, na reunião de abertura, mas para quem gerencia o programa, ela começa antes. Aquela reunião de abertura onde a gente, primeiro, nos apresenta, se apresenta, né? Nós nos apresentamos, nós confirmamos critérios, confirmamos escopo, confirmamos requisitos, confirmamos caminhos, confirmamos tudo. Alteramos, se necessário, vemos o plano, vemos o cronograma, conhecemos as pessoas, como é que vai ser relatado, por aí afora. Na condução da auditoria, nós vamos buscando evidência dos requisitos, vamos nos comunicando, vamos anotando. Pensem sempre que terá que ser relatado. Então, nas suas anotações, tenha clareza de que isso depois vai compor um relatório de auditoria. Esse relatório de auditoria será escrito com português correto, assertivo, gramatical, né? Direto. O que eu quis dizer com gramatical? Não coloquial, não do dia a dia. Texto. Então, atenção à escrita, à comunicação por escrito. Releia o que você escreveu. Releia mesmo, não é passe os olhos. É releia. Um bom auditor está sempre em processo de melhoria contínua. Essa frase está ok. Por isso, tenha consciência, vírgula, tenha vírgula. Releia mesmo. Não é brincadeira. Releia. Veja se está claro. Conduza as entrevistas com imparcialidade, com independência, com respeito. Veja se você tem a competência necessária quando for convidado para aquela auditoria. Se você está fazendo ou gerindo o programa de auditoria, defina adequadamente os requisitos de competência, perdão, pessoal. É um processo sistemático, o método. Eu vou só reler para vocês, eu vou pegar a definição de auditoria, pessoal. Para mim, uma das definições mais claras. Vamos para 19.011. Auditoria. Processo sistemático, ou seja, tem método independente. Ou seja, não estou auditando aquilo pelo qual eu sou responsável. E documentado. Continuando o texto. Para obter evidência objetiva. Aí, evidência objetiva tem uma definição. O que é evidência objetiva? Vamos lá. Cadê aqui? Dados que apoiam a existência ou a veracidade de alguma coisa. Dados que apoiam a existência ou a veracidade de alguma coisa. Logo, não é? Eu acho. É, evidencia. Então, para obter evidência objetiva e avaliá-la objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. O que que são mesmo os critérios de auditoria? O conjunto de requisitos usados como referência com a qual as evidências de objetivo ou evidência é comparada. Tem ainda a definição de requisito, eu vou só ter mais esse. Requisito, necessidade ou expectativa que é declarada, geralmente implícita ou obrigatória. Então, pessoal, para fazer auditoria, é um processo, tem método, é sistêmico, é sistemático, perdão. É documentado, é baseado em evidências objetivas frente a critérios, a requisitos. Espero que você tenha gostado dessa disciplina. Execute os exercícios, minha sugestão, que foram dadas ao longo das 4 aulas. Entre em contato. Apresente, tire suas dúvidas. Nos vemos na próxima disciplina, pessoal. Muito obrigado por sua atenção, por sua participação. Estou sempre à disposição. Até a próxima.